podcast Mãe Luz, o podcast sobre maternidade. Olá, querida Ana, é para mim um grande prazer ter-te aqui no meu podcast. Tenho a certeza que vai ser uma conversa maravilhosa e que quem nos está a ouvir também vai achar que és uma pessoa absolutamente fantástica e com uma grande coragem por partilhares com o mundo a tua vivência. O podcast de hoje tem um significado muito especial para mim, porque, como sabem, há pouco tempo lancei a Mãe Luz, e posso aqui partilhar em primeira mão que das primeiras mensagens de apoio que tive foi exatamente de mães que tinham perdido o seu bebé. E no início, quando eu recebi aquela mensagem, eu pensei: bem, Cláudia, mas será que faz sentido tu partilhares a tua mensagem enquanto mãe de um bebé, que tiveste uma gravidez tranquila, claro, com montes de desafios, porque eu já partilhei que tive enjoos até aos 7 meses e meio, mas aquilo tocou-me de tal maneira, foi uma mensagem tão forte para mim, que no início o meu ego fez-me duvidar, mas será que é isto que eu quero? Será que eu avanço? Mas aquelas pessoas deram-me tanta força, apesar de não terem neste momento no mundo o seu bebé, não é? Mas que acaba por ser sempre, e vais-me dizer isso, Ana, o bebé delas, que foi ali um foco de força, foi um momento de dúvida que se transformou em amor. Pronto, só queria fazer esta pequena introdução. A palavra é toda tua, Ana, força.
Olá, Cláudia, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui e poder dar um pouco a voz realmente a outras mães, não é? A mães enlutadas como eu e pais também que fazem parte, não somos só mães, mas somos mães e pais. E basicamente é assim, como tu dizes, eu também vivi 9 meses fantásticos, não é? A gravidez passou-se super bem. Engravidámos quase na primeira oportunidade que tivemos, não foi essa a dificuldade. Também passei por bastantes enjoos e pronto, depois tudo estava bem. Nós aqui, eu estou na Suíça, como tu sabes, e nós aqui temos penso que um processo um pouco diferente, porque somos acompanhados pelos nossos ginecologistas obstetras até quase ao fim da gravidez, normalmente 37 semanas, e depois, dependendo do seguro de saúde que tivermos, somos acompanhados por eles no parto, se tivermos o privado, ou se não, somos encaminhados para a maternidade, que foi o meu caso. Aos 37 semanas passei para ser acompanhada na maternidade e, ao chegar lá, deparo-me com uma situação um pouco complicada, em que a maternidade fez um grande filme em que o meu tinha diabetes gestacionais e o meu médico, contrariamente, disse-me sempre que não. Então imagina, encontro-me ali, caio de paraquedas, fazem-me logo mudar a alimentação, picar todos os dias, várias vezes ao dia, e pronto, com a mudança da alimentação os diabetes ficaram controlados, mas encontrei-me ali quase durante 9 meses a ser bombardeada pelo meu médico: ah, são excessos alimentares. E eu dizia: não, doutor, é impossível, porque os excessos não são assim como... Eu tenho uma alimentação super equilibrada e nunca percebi bem o porquê daquilo. E pronto, os diabetes gestacionais é uma coisa normal e apenas acho que não fui bem acompanhada nesse aspecto. E pronto, inicialmente eles diziam que a Maia era um bebê muito grande, que eu tinha uma barriga enorme. E então, pronto, eles deram aquele espaço de uma semana para eu ver como é que reagia à mudança de alimentação. Os diabetes estavam controlados, então eles deram a hipótese de ir até às 40 semanas sem problema. E então, aí, se não nascesse naquela semana, eu iria dia 1 de setembro à consulta e ficava para provocar o parto. Pronto, eu vivi a minha vida super bem até aos últimos, trabalhei praticamente até aos 8 meses a guardar crianças em pleno verão, calor, e tudo estava bem. A verdade é que, pronto, no dia 28 de agosto ligaram da maternidade, ao fim do dia, a pedir que eu no dia seguinte estivesse atenta porque havia a possibilidade de me chamarem para fazer a provocação do parto. E pronto, fiquei ansiosa, não é? E então acabámos por estar quase todo dia à espera, um dia de chuva, e nós aqui fechados em casa na expectativa que nos ligassem, e nunca mais ligavam. E eu dizia, bom, tive uma amiga que esteve quase uma semana à espera, eu vou acabar por ser no dia 1, como estava marcado. Entretanto, íamos jantar e eu perdi um líquido. Não fiquei alarmada, porque na minha cabeça, tipo, perder líquido era bastante líquido, e foi um pouco, já me tinha acontecido uma vez e não era nada. Então fiquei naquela expectativa à espera para ver o que é que acontecia, para ver se tinha que ir para a maternidade ou não. E entretanto recebi a chamada da maternidade a dizer que estavam à minha espera para eu tomar o meu duche e ir, que iam então proceder à provocação. Mas quando cheguei, contei só o episódio desse líquido, e eles disseram, então se já tem esse líquido, temos que perceber se é líquido amniótico ou não. Efetivamente já era líquido amniótico, e pronto, significava que eu já estava, entre aspas, a entrar
em trabalho de parto.
Ela disse, a bolsa ainda não está propriamente arrebentada, mas vamos fazer o processo para... E assim foi. Ela fez o processo para arrebentar a bolsa e rapidamente comecei a entrar em contrações, tudo normal. A verdade é que me tinha, entre aspas, preparado para viver aquele processo acompanhada com o meu marido, e durante esse processo em que estive, ele não pôde, ele teve que voltar para casa, e só no momento em que eu entrasse para a sala de parto é que ele poderia vir para o pé de mim. Mas pronto, olha, acabei por ficar. Cheguei a um momento que não aguentava as dores e pedi para ir para a banheira, e acalmou, passei o resto do tempo tranquila, e quando vieram chamar da banheira já foi para ir diretamente para a sala de parto. Só que pronto, tinha sido uma noite um pouco cansativa, então pedi a epidural para conseguir descansar. E assim foi, tomei a epidural, tudo estava bem, não é? Tudo. Só que a verdade é que a Maia foi uma menina que, em todas as ecografias que fui, ela estava sempre, o médico dizia sempre, cabeça para baixo, prontinha para sair, está aqui tudo muito, sempre naquela posição, sabes, que queremos que os bebés estejam. E quando, na sala de parto, sempre que verificavam, a Maia não estava com a cabeça no sítio. E então, cada vez que a enfermeira dizia, é impossível, ela está a brincar comigo, ela virava para um lado, ela virava para o outro, e nada de se pôr em posição para sair. E nós, pronto, até que depois fui eu que acabei por mudar de posição para ver se ela tomava à vontade, e ela não estava. Estava a gostar de estar ali e não queria, não é? Temos que respeitar. E pronto, até que a um certo momento a enfermeira controlou, e eu tinha os 10 centímetros de dilatação, e ela disse, bom, vamos começar a puxar para ver qual é a melhor posição que tu te sentes, e assim que encontramos a melhor posição e a melhor maneira, vamos fazer o expulsivo. E a verdade é que encontramos realmente a boa posição que estava a funcionar, e nesse momento talvez eu me lembro de ter puxado uma ou duas vezes e a Maia perdeu os batimentos cardíacos. Uma sala em que estão três, quatro pessoas, passou a ser uma sala com algumas 15, 20 pessoas, já nem tenho noção. Recorreram ainda a um método de me baixar para ver se aliviava a pressão e se ela recuperava os batimentos cardíacos, o que não aconteceu. Então, rapidamente, comecei a ouvir toda a gente a falar em cesariana de urgência e tudo, e a tirarem-me da sala. E sabes, é aquela sensação, vais para ali e deixas o teu marido em que não tens a oportunidade nem sequer de falar, não sabes o que é que vai acontecer. E pronto, entrei na sala de cesariana, tive a vantagem de já ter a epidural, então foi tudo muito rápido. Sei que eles quase nem deixaram verificar se realmente eu estava completamente adormecida para cortar, porque eles foram tão rápidos que cortaram. Não tinha dor, percebes? Mas eu senti que eles cortaram. Só que o nosso corpo é tremendo, e o meu corpo estava com a mensagem que a Maia tinha que sair por parto normal, o útero estava bastante contraído, então não a conseguiam tirar na cesariana. foi talvez a parte mais traumática de tudo, o ver a aflição daquela médica, o ver, não é bem o ver, mas o sentir aquela médica aflita e a suplicar por ajuda, que não conseguia tirar o bebê dentro de mim. Então foi muito desafiante estar ali a passar por aquilo tudo sozinha, e quando sinto que realmente atiram, fiquei desesperada à espera daquele grito que nós estamos tipo desejosas de ouvir, não é? E que não ouvi. Então, pronto, entretanto eu começo a ver na cara deles que alguma coisa não estava bem e tentei, eu não sei, é muito complicado porque quando se tem a cesariana, eu depois entrei ali numa espécie de uma hipotermia, assim uma coisa, então estava a suplicar por ajuda porque não queria perder os sentidos para não perder nada. E pronto, entretanto eu perguntei e eles disseram que sim, que estava tudo bem, mas eu percebia que não estava. E depois acabei de subir para o quarto e passado um pedaço vejo o meu marido entrar já com as lágrimas nos olhos e com os médicos atrás dele, e eu percebi que alguma coisa não estava bem. No meu interior algo me dizia que eu a tinha perdido já, mas pronto, eles disseram que não, que ela tinha estado cerca de 30 a 40 minutos em paragem cardiorrespiratória, e então que iam passar a um processo de uma espécie de uma hipotermia para ver se o cérebro reagia, e isso não aconteceu, não é? Por volta, isto eram 7 e pouco da noite, e às 2 da manhã eles entraram novamente no quarto e disseram que àquela hora supostamente já devia haver uma outra reação da parte da Maia e não estava a acontecer. E pronto, foi aquele o que nós precisávamos para começar a pôr o pior para nos começarmos a cair na realidade. E assim foi. No dia seguinte eu só pedia para descer para poder ver, porque não tinha tido a oportunidade de a ver. E pronto, pois quando tive a oportunidade de a ver, vi que realmente as coisas estavam muito complicadas, porque quando toquei, não há aquela reação, não é? Um bebé, normalmente, quando tu encostas o teu dedo, o bebé tem sempre a reação de apertar ou de fazer alguma coisa, e ali não havia qualquer tipo de reação. E então eles disseram que as coisas que estavam bastante delicadas, mas que iriam fazer alguns exames durante aquele dia para perceber, só que ao início da tarde chamaram-nos e tiveram uma reunião connosco, com vários especialistas, e disseram que nada estava propriamente a funcionar. Os rins não funcionavam, o fígado não funcionava e o cérebro era o principal. Pronto, tudo estava em falência, e então queriam fazer um exame, não propriamente para saberem se havia alguma coisa que ia melhorar, mas para terem alguma coisa onde ter um justificativo. Pronto, e disseram-nos que nós tínhamos 3 opções: ou a deixávamos ir, ou então deixávamos de viver para estar ali, não sabíamos até quando. Ou então nós optávamos por ter a oportunidade de aproveitar o tempo que ela quisesse estar connosco e de fazer aquilo que nós quiséssemos, enquanto do que um dia estar ali naquele impasse e de um momento para o outro eles nos ligassem e dissessem: olha, a Maia partiu, ou qualquer coisa assim. Então nós pedimos que eles fizessem o exame para comprovar que realmente tudo estava como eles estavam a dizer. E assim foi. Ao fim do dia tivemos. Eles nem precisaram dizer nada, nós estávamos à espera que eles chegassem, e pela cara dos médicos nós soubemos que chegava a hora. E assim foi. A equipa foi fantástica, ao ponto de, durante a tarde, como as coisas já não estavam muito bem, nós tivemos a oportunidade de fazer um batizado. Nascemos na religião católica e optámos por o fazer, não é? Fizemos. Batizámos, tivemos um acompanhamento super bom nesse aspecto, e ao fim do dia, quando disseram que pronto, que realmente que o melhor seria desligar as máquinas, puseram-nos à vontade no ambiente que a gente quisesse. Por exemplo, eu pedi para fazer reiki, porque sempre fiz reiki enquanto ela esteve na barriga e achava importante fazer também alguns conhecimentos que tinha e pronto. E foi, eles. Mas sabes, é aquela sensação que naquele momento, quando eles atiram e a meta realmente nos nossos braços, porque depois daquele tempo todo foi a primeira vez que a pegámos nos nossos braços, e foi quando percebemos que realmente era o melhor que estávamos a fazer. A Maia era só um corpo que estava ali, não havia qualquer tipo de reação. A sensação era tipo uma boneca de pano, como se usava antigamente, não é? Tínhamos que segurar o braço, tínhamos que segurar tudo, porque não havia qualquer tipo de reação. E pronto, assim foi. Nós aproveitámos todo aquele tempo, passámos a noite toda com ela, até cerca mais ou menos das 4 da manhã. Nesse processo, eles iam cada vez desligando mais as máquinas. Foi um processo lento no tempo deles, no, e no nosso tempo. E por volta das 4 da manhã começou a ser doloroso, doloroso para ela e doloroso para nós, porque nós tínhamos um relógio de parede e eu contava o tempo em que ela estava tipo sem respirar, e dizia ao meu marido: pronto, já está, parou. E ela voltava novamente, ficava 1 minuto, 2, e eu pensava: pronto, chegou o momento, ela partiu. E ela voltava numa respiração muito forte. E eu disse: Jeremy, vamos deixá-la, porque ela agora está a fazer resistência. Ela não nos quer deixar, ela não nos quer. Então nós já fizemos tudo aquilo que tínhamos a fazer, demos-lhe todo o amor que tínhamos para dar. Então vamos deixá-la partir tranquila para não causar este sofrimento. E assim foi. Nós pedimos ao enfermeiro para deixar, subimos para o quarto. E o enfermeiro, antes de eu subir, o enfermeiro disse: mas se por algum motivo eu perceber que realmente é o momento e que ela está a partir, querem que eu vos chame? Eu disse: sim, se houver essa oportunidade, senão, na nossa parte, nós já fizemos o que tínhamos a fazer. E assim foi, subimos e deixámos-a tranquila, porque estava a ser muito doloroso, sabes? É uma coisa difícil, é saber que tem que ir, mas ao mesmo tempo está-se a tentar aguentar ali para estar no máximo tempo connosco. Eu vejo muito o lado espiritual, não é? Como terapeuta holística, tenho muita parte, a parte espiritual comigo. E então estava a ser complicado, e então eu disse: vamos para cima e deixamos que este momento chegue da maneira mais serena que possa. Eu, como terapeuta de florais de Saint-Germain, pedi que enquanto não estivesse ali, que fossem colocando o floral emergencial para ajudar o desencarne e para tudo aquilo que fosse mais leve. Eles fizeram tudo como eu pedi. E por volta das 6 da manhã, quando me vieram dar a injeção para a circulação, não sei como é que se chama, a primeira coisa que perguntei foi se ainda não tinham dito nada da neonatologia, e eles disseram que não, que ainda não tinham notícias. E eu pensei: bom, ela ainda está viva. E foi muito, muito engraçado que eu pergunto aquilo, a enfermeira deu uma injeção e tocou o telefone. Ela foi atender e era o enfermeiro de baixo a dizer que estava mesmo no último momento, que se nós quiséssemos descer, que era o momento certo. E assim foi. Descemos, eu só peguei nela e ela deixou cair uma lágrima e partiu. E pronto, olha. Foi. Entretanto, tive a oportunidade de fazer a. Ainda tive a oportunidade de fazer a higiene com o enfermeiro, de vestir, tipo. Mas sabes, são coisas que foi. Porque o enfermeiro, no momento, perguntou-me, previu alguma roupa para lhe vestir? E eu, naquele momento, respondi muito ironicamente: tipo, eu previ uma roupa para levar a minha filha para casa, não para. E ele, muito simpático. Ele disse-me, sabe, perguntamos isso só porque há cores que ficam melhor quando é um. E eu disse, ok, eu disse aquilo que tinha. Ele disse, pronto, então vá pegar e vamos ver se funciona, se não, vamos encontrar outra maneira. E pronto, realmente eu tinha escolhido um fato cinzento e pronto, acabou por ser isso. E pronto, vestimos, pusemos, e entretanto, depois, quando pediram-me que subisse para o quarto, que entretanto ela subiria para o pé de mim, para estar cerca de 2 horas. E eu pensei, bom, ok, mas disseram-me que ela ia estar 2 horas, mas depois, enquanto eu estivesse ali na maternidade, que eu teria a oportunidade sempre que eu quisesse de estar com ela. E eu, ok, pronto. A verdade é que acabei por subir, ela veio connosco e entretanto, depois, mais tarde, pediram-me logo para eu chamar a família, porque tenho aqui a minha tia, depois, entretanto, também chegou. E passado um bocado de estar no quarto, eles disseram-me: vamos passá-la para um outro andar da maternidade, para não estar em contacto com outras mães, não é? Porque eu estava no andar pronto, quando acordamos, de anestesias e assim. E pronto, eles desceram-me e estava a ser acompanhada por uma enfermeira mais direcionada a luto e que passa mais por estas situações. E entretanto, a Maia continuava ali conosco e eu perguntava então, mas ela vai continuar aqui? E a enfermeira disse, sim, ela vai estar aqui o tempo todo que você sentir. Enquanto você estiver na maternidade, ela vai estar aqui consigo. E assim foi. Eu estive de segunda a terça, digamos, porque segunda, mas digamos terça durante o dia, que foi o dia que ela faleceu, a sábado, na maternidade, e a Maia esteve sempre ao pé de mim. Ao contrário de muitas histórias que já ouvi em Portugal, em que as mães passam por cesarianas e têm que sair ainda super, de uma maneira super dolorosa, porque a recuperação de uma cesariana não é propriamente rápida, não é? E sair para passar por todo o processo a nível de funeral e daquelas coisas todas. Não, aqui, enquanto eu estive na maternidade, a agência funerária não faz nada. A agência funerária só foi à maternidade buscar a Maia quando eu realmente tive alta médica e quando saí da maternidade. Tirando isso, eles não tratam de nada, ou seja, dá-nos tempo também de recuperar. A maternidade foi incansável, porque estávamos em tempo de Covid, não é? Supostamente não se tem visitas, não se tem. E nós estivemos sempre rodeados de pessoas, eles deram-nos a oportunidade de estar rodeados de pessoas, foram impecáveis, não, sem nada a apontar. Ao momento perguntaram-nos se nós queríamos fazer autópsia à Maia e nós optámos por não. Eu, vendo o lado espiritual e de perceber, não é só o lado espiritual, mas eu falo muito no espiritual porque o espiritual ajuda muito a avançar, mas foi o que eu disse: se eu quiser uma autópsia, eu vou querer saber o que é que aconteceu naquele período. Se me fizesse a cesariana mais cedo, isto tinha acontecido, estás a ver? Ia criar ali um ciclo vicioso de procura que não me ia trazer nada, só me ia trazer ainda mais angústia. E então eu disse: para morrer, nós só precisamos estar vivos, não é? E então aconteceu no parto, podia acontecer uns dias em casa, uns dias mais tarde em casa, podia ser um dia um acidente no parque a brincar, podia ser muita coisa, não é? Não, o nosso coração a qualquer momento pode parar. E então o que mais é que eu poderia querer? E então eu disse, dissemos que não queríamos autópsia. E pronto, eu na altura nem sabia, fiquei a saber naquele momento que era tipo obrigatório. Eles analisavam só a placenta para ver se havia algum problema genético e essas coisas. E mais tarde tivemos uma consulta na maternidade só para saber os resultados desses testes de genética. Agora, sim, a minha mensagem aqui é que as pessoas entendam que, e acho que Portugal nesse aspecto tem muito ainda que caminhar, é que os bebés, se eles estão bem, a mim fazia-me lembrar tipo os nenucos, não é? Porque era ela estava ali serena, esteve sempre no berço, como estão as outras mães quando recebem o bebê, mas pronto, está fria, mas está ali comigo, eu podia pegar, e ela esteve ali comigo. Deu-me tempo de cair na realidade, mas ao mesmo tempo de aproveitar aquele momento, pensando que não, aqueles dias ali na maternidade também me ajudaram bastante. E outra coisa que é importante é nós vivermos a dor, é chorar quando temos que chorar. A raiva também às vezes é normal e pronto, é o que eu costumo dizer às pessoas. A minha preparação foi para realmente ser mãe. Nunca ninguém me tinha falado nesta hipótese, que é um momento que nós podemos perder o bebê, não é? Nunca falámos assim por alto de morte súbita e essas coisas, mas nós nunca, por exemplo, assim, morte na barriga ou no parto é uma coisa que não, eu não tinha ideia de ouvir assim falar nisto. E então, encaixar, depois vão vir sempre as pessoas que querem encontrar um culpado e que vão dizer que é falha dos médicos. Vai sempre ouvir muita coisa, mas eu sempre segui o meu coração e para mim não houve culpado. Foi o destino e ela escolheu assim e eu aceito, eu e o meu marido aceitamos, respeitamos a escolha dela e pronto. Se Deus nos deu esta prova é porque nós temos força para avançar e dias melhores virão, não é? Agora, outra coisa que eles fazem aqui que eu acho fantástico é que nesse dia, quando eu desci para o andar para estar sozinha, eu posso dizer, eu estive uma semana na maternidade, eu acho que não ouvi um bebê chorar. Estive uma semana lá. Não ouvi um bebê chorar, não posso dizer, não, isso não aconteceu. Então, eles depois disseram que era normal, eles faziam uma sessão fotográfica com o bebê, neste caso já morto, se nós também queríamos fazer. Nós dissemos que não, que nós já tínhamos feito fotos com ela, quando estávamos na noite que passámos com ela, tínhamos feito fotos com ela em vida, que não achávamos isso importante, mas que se quisessem fazer com ela, que nós aceitávamos. Essas fotos são feitas, se nós aceitarmos, claro, e mesmo que não aceitem, eles tentam sempre fazer. Porquê? Porque há muita gente que depois mais tarde se arrepende. Então essas fotos ficam guardadas na maternidade durante cerca de 5 anos. Ou seja, imagina, não foi o nosso caso, não é? Mas imagina que eu tinha optado por não querer ver o meu bebê, mas eu depois podia ir lá pedir e normalmente há sempre um álbum de recordação que os pais mais tarde podem ir pedir.
Uau, fantástico. Ana, eu estou aqui muito caladinha porque efetivamente fiquei sem palavras, não é? E não há grande coisa que eu te possa dizer porque toda a força tu já a tens dentro do teu coração. Foi um testemunho fantástico. De certeza que vai ajudar muita, muita gente. Eu não sei qual é a realidade em Portugal, certo que é uma realidade diferente da tua que vivenciaste. Pareceu-me que efetivamente a equipa deu tudo aquilo que tinha, já tem definido as bases para prestar o apoio possível e imaginário. Não fazia ideia de grande parte daquilo que disseste, dos procedimentos, do carinho, não é? Porque lá no fundo estamos a falar de algo muito, muito importante que acabaste de referir, que tiveste quase 5 dias na maternidade e não ouviste um único bebé chorar. A minha última pergunta e única é: como avançar depois disto? Tu já foste falando, mas como avançar?
Cláudia, ainda tenho só duas, talvez mais duas pequenas coisas em relação à maternidade, que acho que também são bastante importantes, que após um parto, normalmente acontece a subida de leite, não é? E isso também aconteceu comigo. Normalmente foi super. Eles não esperavam que isso acontecesse, porque normalmente o stress é inibidor da subida de leite, não é? Muitas mães não conseguem ter a subida de leite porque o stress daquilo tudo, então isso, e então eles achavam que com o stress, com o trauma, o leite nem sequer ia subir. Então eu comecei a fazer febre, sem mais nem menos, e eles estavam preocupados a pensar, é uma infecção na cesariana, na cicatriz, pronto, ali, N coisas. E então eles estavam-se a focar tudo na parte de baixo, de onde é que vinha a febre. E é um momento eu disse, mas eu tenho muito calor aqui. E eles, ai não, não pode ser, não. Quando eles foram a ver, eu estava a ter a
A
subida
subida de
do
leite.
leite, não é? O que torna as coisas ainda mais complicadas e mais delicadas. E entretanto depois tentámos resolver para ver se aquilo não evoluía ao ponto de realmente haver aquela subida astronómica e isso aconteceu. E no dia a seguir eu acordei com os peitos super cheios e então tive o aconselhamento das conselheiras do leite materno que vieram ajudar-me e então aí foi também uma espécie de foi uma outra maneira de despedida, porque ela disse: Nós vamos tirar o leite que for necessário para aliviar, e depois você vai fazer a sua bênção à Maia com o seu leite. Então eu, na altura, tirei o leite, o meu marido tinha saído para tratar de outras coisas, e ela disse: Então, se você quer ter o seu marido consigo, vamos deixar tudo aqui, pois quando o seu marido vier, você faz o processo que tiver que fazer. Então assim foi, quando o meu marido chegou, nós colocámos leite na cara dela, nos lábios. Pronto, porque é uma forma também de dar, não é? Algo de mim também ia, algo nosso ia ali também com ela. E então foi assim. E depois, antes de sairmos da maternidade, voltámos também a fazer uma cerimónia mais religiosa, com a pessoa que nos tinha acompanhado no batismo, como uma despedida, porque depois já, quando ela saísse, ela já iria estar no caixão, já só íamos estar com ela no cemitério, mas não haveria propriamente uma cerimónia religiosa, visto os preços astronómicos das coisas aqui. Então, pronto, optámos por que ela viesse já no caixão fechada, para não haver. Porque pronto, depois há sempre aqui o caixão fica naquele sítio, qualquer pessoa entra e sai e pode ver, então nós não queríamos fazer com que houvesse a oportunidade de haver fotos e coisas assim, e nós optámos porque ele estivesse fechado. Então depois já estivemos lá, mas pronto, depois já ia ser a cremação e tudo, já não íamos ter outra oportunidade, então optámos por fazer isso na maternidade. Por isso, todas estas coisas, todo este processo durante esta semana que vivemos ali na maternidade foi difícil, mas ao mesmo tempo deu-nos tempo de realizar toda aquela situação que nos ia. E é muito engraçado porque eu estava na maternidade e a minha cabeça está sempre a trabalhar, não é? Foi uma das aprendizagens que eu tirei disto, foi que realmente eu não controlo nada, mas eu sou muito assim, gosto de controlar tudo. E então, a um momento pedi, podem chamar um psicólogo, e ela, mas porquê está? Eu disse, não, mas porque eu tenho as coisas em casa, montadas, o quarto está preparado e eu quero saber como reagir. Tenho que pedir a alguém para ir lá e arrumar? Ou o que é preciso fazer? Então as enfermeiras estavam assim muito, não é? Porque viver aquilo tudo e estamos. Olha, eu às vezes digo, nem sei onde é que eu tive a força para viver todas aquelas coisas, por momentos deixo-me ir abaixo, porque também é bom às vezes viver a dor, não é? Também é preciso. Mas tenho sempre força para seguir em frente e já para não falar que eu tomo conta de crianças em famílias, não é? Então é sempre aquele processo, como é que vai ser? No meu caso não era difícil, porque eu estou com aquelas crianças há 7 anos. Era o que eu dizia ao psicólogo. Então, se eu tivesse um filho, eu não queria deixar de tomar conta do meu filho, porque isto aconteceu. Ele ia um bocado. Mas pronto, é sempre delicado. A nível de seguir em frente, a mim, o que me faz seguir em frente realmente é mostrar que, pronto, a perda pode acontecer, não importa em que altura da nossa vida, não é? O que hoje está bem, amanhã pode não estar. Normalmente não é aquilo que pensamos, não é? Nunca pensamos que perdemos os nossos filhos, não é? A lógica da vida é que normalmente os mais velhos é que partem, e é isso que normalmente. Mas pronto, nem sempre é assim. E sabes, hoje quando pensamos em certas coisas que nos aconteceram durante a gravidez, se calhar pensamos, olha, nós se calhar já tínhamos tido sinais e nunca os quisemos ver dessa maneira, que é muito assim. A Maia foi um bebé que escolheu o nome dela, nós costumamos dizer, ela é que escolheu, não fomos nós. Por isso, umas semanas antes do parto, o meu marido esteve muito angustiado, do género, sabe, isso vai acontecer alguma coisa, estamos aqui sozinhos. Por isso, tivemos sinais, sabes? E então não queríamos, se calhar, ver. E pronto, ninguém quer ver que vai perder um filho, não é? Então acho que estávamos a tentar ser cegos a uma coisa que estava muito iminente. E então, pronto. Mas para seguir, olha, eu sigo conectando-me com ela, com os sinais que ela manda. Porque são imensos. Ao mesmo tempo, ela sendo Maia ficou sendo a nossa abelhinha, não é? Então é muito gratificante quando surge o projeto da Maiange, que é Maia e Ange em francês. Então fica assim, e pronto, é muito bom quando as pessoas por todo lado veem uma abelha e mandam uma mensagem: olha, vi isto e lembrei-me de vocês. E quando chega a pessoas que estão, por exemplo, a nível de. A passar por um processo de infertilidade e dessas coisas, para mim é bom. E eu digo sempre à pessoa: sabes, não é um sinal só para mim, é um sinal para ti também, porque a abelha é sinal de fertilidade. Por isso, acredita que um dia também vai chegar a tua oportunidade. Então, é deixar fluir e criar coisas que nos façam dar força às pessoas. É isso que me ajuda a avançar.
Oh, Ana, testemunho fantástico. Eu não quero acrescentar mais nada, acho que o teu testemunho vale por si só. Certeza que vai ser uma ajuda, como eu disse no início, para muitas, muitas mulheres, espalhadas pelo mundo. E só me resta agradecer-te, agradecer-te pela tua genuinidade, pela tua partilha, em essência, em verdade, e acho que é isso.
Obrigada, Cláudia. Obrigada pela oportunidade. Isto tinha aqui muita coisa para falar, não é? Porque depois já toda aquela parte dos sinais e toda essa. Nós temos uma grande história a nível de sinais e isso quase que podes fazer outro podcast. Mas pronto, eu só tenho a agradecer porque será muito bom poder chegar a outras mães que estão a passar, seja pela perda neonatal, seja pela perda gestacional. É sempre bom que, ok, fecha-se uma porta, mas vai-se abrir a outras. E então é uma aprendizagem. E aqui o que nos fez verdadeiramente avançar foi que aprendizagem isto trouxe para cada um de nós. E a partir do momento em que integramos essa mensagem e vivemos a dor, mas depois a superamos, as coisas depois tornam-se mais ligeiras e olha, vamos avançando um dia de cada vez.
Mais leves. Obrigada, Ana.
Obrigada, eu.
Obrigada. podcast Mãe Luz, o podcast sobre maternidade